Boa tarde, senhor presidente, padre Pedro, amigos aqui do plenário que nos assistem através dos meios de comunicação tradicionais e eletrônicos. É um prazer estar com os senhores aqui nessa tarde, iniciando os nossos trabalhos parlamentares da semana. Na verdade, ontem, com o deputado Napoleão, nós já estávamos aqui, né, iniciando reunião de líderes. Muito feliz que o projeto tão aguardado pela população de Santa Catarina, que aportou nessa casa por iniciativa do governador Jorginho Melo, projeto da universidade gratuita, que beneficiará aí dezenas de milhares de catarinenses terem o seu sonho da graduação no curso que desejarem realizados. O projeto avança na Assembleia Legislativa. Esperamos que antes do recesso tenhamos esse projeto aprovado para que o governador, depois de sancioná-lo, implemente já no segundo semestre aqui em Santa Catarina, cumprindo mais uma das suas promessas de campanha, que junto com a reforma administrativa, junto com a escolha de um secretariado técnico e junto com o projeto da universidade gratuita, formaram um pilar de sustentação da sua eleição, que o levou ao poder em Santa Catarina com quase 75% dos votos no segundo turno. É um projeto muito esperado, é uma inovação que depois será copiada por Santa Catarina, e eu tenho muito orgulho de, como líder da bancada do 22 e apoiador do governador Jorginho Melo, estar aqui como deputado, provavelmente na próxima semana, junto com os demais parlamentares, tendo a oportunidade de votar a favor desse projeto, que será implementado em favor de toda Santa Catarina. Na última semana, eu já usei essa tribuna para falar sobre a questão do julgamento da ineligibilidade do presidente Bolsonaro, que deu o resultado que todos nós já esperávamos. O presidente Bolsonaro agora, nas instâncias de recurso, vai procurar restabelecer os seus direitos políticos, até porque eu, como ele, entendo que não existe amparo jurídico na legislação brasileira para que os seus direitos políticos eles sejam cancelados. Mas, ao mesmo tempo, deputado Oscar, que acontecia no Brasil, o julgamento do nosso presidente Bolsonaro, da sua inelegibilidade, acontecia também uma reunião de líderes da esquerda sul-americana, o chamado Foro de São Paulo, e eles discutiam lá as suas ideias, os seus programas, as suas bandeiras, e comemoravam a chegada no poder em diversos países aqui da América Latina, que talvez, ou também por isso, nós tenhamos o nosso desenvolvimento sempre atrasado. Mas eu, atentamente, escutava o discurso do líder maior desse pessoal, daquele que é tido como a grande liderança, e eu fiz questão de anotar as palavras ditas por ele no seu discurso, que é público, qualquer pessoa pode acessar e ver, só colocar no YouTube. Eu vou dizer exatamente, deputado Gessé, as palavras que foram ditas. Muitas vezes a direita, ela tem mais facilidade do que nós com discurso fascista, ponto. Aqui no Brasil, enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. É exatamente as palavras que foram ditas em público por esse cidadão, que é o líder desse grupo, que graças a Deus eu não faço parte. Em alto e bom som, o discurso que historicamente se aprendeu a combater é o do costume, da família e do patriotismo. Se eles têm vergonha de defender a família, se para eles a pátria vem em segundo lugar, se para eles os costumes não valem nada, eu tenho a oportunidade de, nessa tarde, no parlamento, falar que para mim, deputado Carlos Humberto, é justamente o contrário. Eu tenho orgulho de defender a família. Orgulho de, quando subir nessa tribuna, defender acima de tudo a minha pátria. É o meu país, é onde eu nasci. É onde a minha família nasceu. É onde os meus ancestrais escolheram como terra para viver e para prosperar. Eu tenho orgulho, deputado Oscar, dos meus costumes, muito orgulho de ser um cristão, de viver numa sociedade ocidental, onde impera a livre iniciativa e o livre comércio. Não sei, mas onde a gente ainda tem liberdade para falar de livre expressão e livre pensamento. Eu tenho muito orgulho disso. E eu tenho muito orgulho, deputado Emerson, de defender isso, acima de tudo e acima de qualquer coisa. É uma oportunidade única de estar aqui como parlamentar para defender a família catarinense e brasileira e de denunciar um discurso e uma reunião para tratar desse tipo de coisa. Dito em alto e bom som, vou ler de novo, depois vou passar a palavra para o deputado Emerson. Vou ler de novo, abre aspas, muitas vezes a direita, ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Aqui no Brasil, enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo, ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater, fecha aspas. Eu quero ver, vem alguém aqui, seguidor desse pessoal, defender esse tipo de discurso. Deputado Emerson.
Deputado Carlos Humberto, parabéns pela sua explanação. Na última semana, o Brasil viveu uma situação que a gente não esperava no mundo político. Uma pessoa se tornar inelegível por 8 anos sem ter cometido ato de corrupção. Mas olha só a matéria interessante veiculada na imprensa em um comentário, e vou falar depois o nome desse comentarista, que diz toda a realidade. Velho filme. A cassação dos direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro e a solicitação do MPF para o governo cancelar a concessão da Rádio Jovem Pan, me fizeram voltar aos anos de 1960, quando meu pai teve seus direitos políticos cassados e foi forçado a vender sua rádio e jornal A Verdade, que ia ser fechada pelos militares que governavam o país. Ou seja, esse filme eu já vi. E foi muito triste, como está sendo agora em 2023, depois que esses mesmos militares abriram o país, fizeram anistia e restabeleceram a democracia. Cacau Menezes.
Obrigado pela parte, deputado. Deus, pátria, família e liberdade. Tenho certeza que são as bandeiras defendidas pelo povo de Santa Catarina, que é um povo diferenciado, com respeito aos demais, mas eu defendo sempre o catarinense e sempre as nossas cores e sempre a nossa bandeira. E isso que aconteceu em solo brasileiro entristece e envergonha o povo de Santa Catarina e do Brasil. Obrigado.